Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 11 de setembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia, mais recursos para a educação.
Governo libera 600 milhões de reais para mais de 3 mil bolsas de estudo de pós-graduação.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Aumenta a segurança e diminuem crimes no país.
Vamos ver os resultados da primeira semana do projeto Em Frente Brasil em 5 municípios do país. Graziela Mendonça.
No período em que a operação está em vigor, foram registrados 3 homicídios e 41 roubos.
Código de Defesa do Consumidor completa 29 anos. Daniele Popov.
O código criou um conjunto de regras que garantem na justiça os direitos de quem compra um produto ou contrata um serviço.
E o governo quer se adaptar às novas necessidades do consumidor na era digital.
A gente também vai saber sobre as ações do governo para a prevenção de suicídios, agora nas escolas, entre os adolescentes.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro continua seu processo de recuperação da cirurgia que realizou no domingo.
A alimentação agora está sendo administrada por uma sonda.
De acordo com os médicos, ele permanece sem dor, sem febre e sem disfunções orgânicas.
O repórter Pablo Mundim acompanha a recuperação do presidente em São Paulo e tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Gabriela, Nazi, principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Nesta quarta-feira, terceiro dia pós-cirurgia para a correção de uma hérnia, o presidente Jair Bolsonaro recebeu alimentação direto na veia por meio de soro. Um exame de raio-x mostrou que o presidente estava com muito ar no estômago e no intestino. Por isso, a dieta oral foi suspensa. Segundo o boletim médico, o presidente foi submetido à passagem de sonda nasogástrica para eliminar os gases do intestino. O médico que operou o presidente, Antônio Luiz Macedo, explicou que se trata de uma adinamia intestinal, uma resposta natural do intestino, como já ocorreu nas cirurgias anteriores do presidente. Portanto, não é um quadro de intercorrência ou piora do paciente. Dr. Macedo também informou que o intestino do presidente já funciona melhor e que os exames laboratoriais estão bons. O presidente chegou a postar uma foto nas redes sociais em que aparece com a sonda. Durante o dia, o presidente caminhou pelos corredores do hospital, chegou a andar 900 metros pela tarde e fez exercícios de fisioterapia. Ainda de acordo com o boletim médico, o presidente não sente dor, está sem febre e sem disfunções orgânicas. As medidas de prevenção de trombose venosa profunda continuam. As visitas ao presidente Jair Bolsonaro permanecem restritas e não há previsão de alta. Ao vivo, Pablo Mundim.
O Ministério da Educação liberou a concessão de mais 3.182 bolsas para estudantes de pós-graduação.
O anúncio foi feito agora há pouco pelo ministro Abraham Weintraub.
Segundo ele, a criação das bolsas foi possível depois de uma negociação com o Ministério da Economia.
O ministro informou que vão ser liberados mais 600 milhões de reais para o orçamento do MEC do ano que vem, quando a maior parte das bolsas vai ser paga.
As bolsas serão disponibilizadas a partir de hoje. Essas bolsas eram bolsas que seriam criadas e vão ser pagas no futuro, principalmente o ano que vem. A gente encontrou uma forma de alocar para o ano que vem 600 milhões a mais para bolsas da CAPES e essas bolsas só serão distribuídas nos programas mais altos.
As bolsas em andamento continuam a ser pagas normalmente.
Na primeira semana de atuação, o projeto Em Frente Brasil contribuiu para aumentar a segurança em 5 cidades de norte a sul do país.
Mais de 90 pessoas foram presas, 12 veículos foram recuperados, armas e drogas apreendidas e vidas poupadas.
Vamos ouvir agora os principais resultados da operação.
Reduzir os índices de crimes violentos, como homicídios, estupros e roubos graves. Esse é o objetivo do programa Enfrente Brasil, que completou uma semana de atuação em 5 cidades brasileiras, uma em cada região do país. Esta primeira etapa é focada em prevenir e reprimir os crimes em bairros específicos dos municípios. Segundo o balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública, só na primeira semana, mais de 11 mil pessoas foram abordadas, resultando em 91 prisões. Além disso, 12 veículos foram recuperados pela polícia e 11 armas apreendidas. De acordo com o Ministério, houve redução nos índices de criminalidade desses bairros. No período em que a operação está em vigor, foram registrados 3 homicídios e 41 roubos. Segundo o coordenador de operações da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Antônio Edgar, isso mostra que as ações já estão dando resultado.
Foram feitos justamente isso, as abordagens das pessoas, as abordagens dos veículos, as abordagens de estabelecimentos comerciais. Nós tivemos, sim, números relativos, uma redução do índice de homicídios que aconteceu na cidade e, concomitantemente, uma redução também nos outros itens.
Participam do projeto piloto as cidades de Ananindeua, no Pará, Cariacica, Espírito Santo, Goiânia, em Goiás, São José dos Pinhais, no Paraná, e Paulista, em Pernambuco. A força-tarefa envolve vários órgãos federais, estaduais e municipais, e na primeira semana de atuação, contou com um efetivo de 6.200 profissionais e mais de 2.000 viaturas. O coordenador do projeto em Cariacica, Guilherme Pacífico, comentou que a sensação de segurança está maior na cidade.
A gente já observa uma redução dos crimes patrimoniais e a gente destaca, né, nesses primeiros dias, né, o número de recaptura, né, de pessoas, de foragidos da justiça e também a apreensão de armas.
Além de reprimir os crimes, o Enfrente Brasil também prevê ações sociais nessas cidades para que a queda na violência seja permanente, como explica Daniel Barcelos, da Secretaria Nacional de Segurança Pública.
É a fase que tem por objetivo a transformação socioeconômica desse território, que pretende perenizar ou tornar consolidadas as reduções alcançadas pela fase 1.
Em parceria com os municípios, o governo está traçando diagnósticos em diversas áreas, como saúde, educação, habitação e emprego. Reportagem Graziela Mendonça.
O Código de Defesa do Consumidor completa 29 anos.
Nesse período, foram reconhecidos muitos direitos de quem compra produtos ou contrata serviços.
O Código de Defesa do Consumidor é fruto de uma demanda da sociedade. Foi promulgado em 11 de setembro de 1990. Antes disso, não havia uma lei específica que garantisse o direito básico do consumidor. O Código criou um conjunto de regras que garantem na justiça os direitos de quem compra um produto ou contrata um serviço. Existem ainda os PROCONs, parceiros do governo para resolver problemas nas relações de consumo. O aposentado Geraldo Silva já teve problema com telefonia, internet, TV a cabo e tenta desde maio cancelar uma assinatura.
A empresa está contestando, né, e não aceitei os argumentos dela, aí agora vai para a parte jurídica, né, para tentar um acordo, né?
O PROCON faz a intermediação entre o consumidor e o fornecedor. O órgão também fiscaliza fornecedores e orienta o consumidor. Em Brasília, a demanda é resolvida em 70% dos casos, já no primeiro contato entre os dois lados, como informa o diretor-geral do órgão, Marcelo Nascimento.
Assim que recebemos a demanda do consumidor, a gente contacta o fornecedor, né, e oportuniza ele para que apresente ali as justificativas daquele episódio que o consumidor nos trouxe, né? Já nesse primeiro contato, o nosso índice de resolutividade esse ano está alcançando quase 70%.
Mas em tempos de internet e de vida conectada, as relações de consumo mudaram um pouco e as soluções de conflitos também. Promover a educação do consumidor é a principal meta da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Tornar a resolução dos problemas mais prática também está entre as ações do governo, que estimula o uso do portal consumidor.gov.br. A ideia é tirar as pessoas dos balcões dos PROCONs e até do Poder Judiciário, Pela plataforma, em 7 dias, o reclamante pode ter seu problema resolvido, como reforça o secretário nacional do consumidor, Luciano Tim.
As próprias pessoas têm mais autonomia e elas vão poder resolver o problema delas num tempo médio hoje de 7 dias. Então, entre esperar no judiciário no mínimo 2 anos e resolver em 7 dias...
Os campeões de queixas pelo consumidor são os serviços de telefonia, serviços bancários, plataformas digitais de compra e venda e meios de transporte. Reportagem Daniele Popov.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ressaltou a necessidade de aperfeiçoar mecanismos para solucionar novos conflitos entre consumidores e fornecedores.
O assunto foi comentado durante um evento em Brasília, em comemoração ao aniversário do Código de Defesa do Consumidor.
Na abertura do primeiro Congresso Internacional de Direito do Consumidor, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, diz que o Código de Defesa do Consumidor trouxe grandes avanços, mas com o mundo digital é preciso modernizar e buscar novas formas para garantir esses direitos.
É um mundo novo, e existem uma série de problemas que há 5, 6 anos, 10 anos... Sequer se cogitava, e nós precisamos pensar muitas vezes as formas jurídicas do passado, como elas se aplicam para essas novas questões. Hoje nós discutimos muito a questão de proteção de dados do consumidor, enquanto que, sei lá, 15, 20 anos atrás nós estávamos pensando em algo mais trivial, como um consumidor que compra um ventilador com defeito.
Dentre as políticas de proteção do consumidor no ambiente digital, desde 2014 a sociedade ganhou a ferramenta consumidor.gov. Em 5 anos de criação da plataforma, mais de 2 milhões de pessoas fizeram algum tipo de reclamação, com 80% dos casos resolvidos num prazo médio de 7 dias. Para ampliar o acesso a esse serviço público de solução de conflitos de consumo pela internet, foi lançado o primeiro curso à distância sobre a plataforma, com certificação pela Universidade de Brasília. Reportagem Cleide Lopes.
Setembro Amarelo é a ocasião de pensar e lutar no combate ao suicídio.
E hoje nós vamos conhecer ações do governo nas escolas para preservar a vida. Continue com a gente.
Um intercâmbio de experiências entre Brasil e representantes de 5 países da América Latina pretende melhorar o atendimento à população de rua.
O Ministério da Cidadania está promovendo nesta semana um seminário internacional para discutir o assunto.
E a comitiva estrangeira também está colhendo informações in loco. Vamos ouvir.
O grupo faz parte da missão Rede Cache, uma iniciativa da União Europeia para estimular países a desenvolverem políticas públicas mais eficientes voltadas à população de rua. A primeira visita foi feita ao restaurante comunitário de Ceilândia, cidade administrativa do DF, localizada a 26 quilômetros de Brasília. O local oferece refeições saudáveis a preços acessíveis às famílias de baixa renda. Depois, a comitiva conheceu o serviço de acolhimento temporário para idosos em situação de rua, na cidade de Taguatinga, vizinha de Ceilândia. Muitos dos abrigados sofreram por abandono, violência, migração ou falta de moradia e emprego. Morando na rua e grávida de 8 meses, Fernanda de Jesus é atendida no Centro Pop de Taguatinga. O local presta atendimento especializado à população em situação de rua e oferece atendimento individual e de convívio para incentivar a autonomia e a participação desse público na sociedade. Para Fernanda, o espaço é um lugar de apoio.
Eu venho para cá passar o dia, não penso em fumar droga, não penso em bebidas. Passo o dia todinho aqui, durmo, se alimento e depois eu sigo meu destino.
A representante do Instituto Misto de Ajuda Social da Costa Rica, Elúria Lorena Peters, viu na prática o serviço oferecido e considerou a experiência enriquecedora. Segundo ela, chamou a atenção no Brasil o trabalho em conjunto realizado por várias esferas de governo para atender às demandas da população.
É realmente interessante e importante.
Para a diretora de Proteção Social Especial do Ministério da Cidadania, Maria Ivelônia Barbosa, o encontro da Rede Cage foi uma oportunidade para fortalecer os laços com os outros países.
Para mostrar que é com essa união, que é com essa participação de vários atores sociais, que nós podemos conseguir estratégias eficientes para enfrentar essa situação.
Até o fim da semana, a comitiva ainda visitará espaços de acolhimento e de atendimento à população em situação de rua em São Paulo, capital, e em Fortaleza, no Ceará. Reportagem Diego Queijo.
Setembro é o mês escolhido no Brasil para tratar de um tema às vezes pouco conversado nas famílias, o suicídio.
Em muitas ações estão sendo realizadas nas escolas, já que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda causa de mortes no mundo em jovens que têm entre 15 e 29 anos.
É na escola que os jovens passam a maior parte do tempo e enfrentam muitos dos conflitos da adolescência. Mas no dia a dia de aulas, trabalhos e provas, como identificar quem está passando por problemas e precisa de ajuda? No ano passado, uma estudante do nono ano do Centro de Ensino Fundamental 2 da região administrativa de Braslândia, no Distrito Federal, tirou a própria vida. A diretora da escola, Luísa Ricardo Silva, disse que o ocorrido mexeu com os alunos e professores, porque a estudante deu sinais de que algo estava errado, mas eles não souberam identificar a tempo.
Ela se jogou do carro e a gente não percebeu que ela estava pedindo socorro. Então, assim, a gente cobra isso de nós mesmos. Por que que a criança está parada, está quieta? Por que que ela está triste? Porque, para nós, a perca dessa aluna foi um fracasso para a gente e a gente se cobra.
E o que aconteceu na escola de Braslândia, infelizmente, não é um caso isolado. Entre os jovens, o suicídio é a segunda causa de mortes no mundo, na faixa etária de 15 e 29 anos, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. São números que assustam, mas podem ser reduzidos. Para especialistas, o primeiro mito é justamente o de que não se deve falar sobre o assunto. Eles afirmam que o suicídio deve ser tratado sempre com responsabilidade nas escolas, nas ruas e nas famílias. Segundo Thaís Duarte Varela Danta César, analista de psicologia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, é fundamental estar atento a possíveis sinais de alerta.
Qualquer alteração de comportamento significativa, né? Até coisa que as pessoas enxergam como algo bom, né? Ah, de repente a pessoa começa a pagar todas as contas, começa a ligar para os familiares, ah, eu te amo, nunca te disse isso.
E este mês ocorrem pelo país várias atividades sobre o tema. É o Setembro Amarelo. Na escola de Braslândia, por exemplo, estudantes, pais e professores participaram de palestras e oficinas do projeto Falando sobre a Vida. Os jovens também são o foco da campanha Acolha a Vida, lançada pelo Ministério da Saúde este ano. De acordo com o diretor de Desafios Sociais no âmbito familiar do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Marcelo Couto Dias, a iniciativa busca justamente sensibilizar os diversos setores da sociedade, como as famílias e educadores.
Nosso objetivo é sensibilizar a população, especialmente as famílias, os educadores, para que sejam capazes, sejam habilitados para identificar e para acolher essas pessoas, que esse tema não seja tratado como preconceito.
E quem precisar conversar deve procurar um familiar, um amigo, um educador ou alguém que confie. Ligue para 188 ou acesse www.cvv.org.br. Reportagem Gabriela Noronha.
E amanhã nós vamos conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido no CVV, o Centro de Valorização da Vida.
A Polícia Rodoviária Federal terá acesso aos dados das centrais de atendimento do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, como Disque 100 e Ligue 180.
A parceria entre a PRF e o Ministério vai dar suporte às atividades de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas brasileiras.
O acordo também vai permitir a capacitação de profissionais e a realização de estudos e projetos.
Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a presença da PRF em todo o país vai facilitar as ações.
A Polícia Rodoviária Federal tem um papel muito mais transcendente do que o mero patrulhamento das nossas rodovias federais. Hoje ela realiza uma série de ações relevantes, por exemplo, até a apreensão de tráfico de drogas e de armas, e tem essa presença no país inteiro, pode atuar muito significativamente na proteção, né, dessas pessoas que se encontram em situações vulneráveis. Às vezes, não é incomum, nós vemos pessoas nessa condição até nas estradas, né?
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, reafirmou o propósito do governo de combater esse tipo de crime.
Chega de violência contra a mulher nessa nação. Chega de exploração sexual de criança e adolescente. Chega de abuso nessa nação. E eu sei que a gente pode contar com essa polícia nesse enfrentamento, que já faz isso brilhantemente e agora em parceria.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, existem mais de 2.400 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas federais brasileiras.
Os vinhos nacionais são tema de uma série de reportagens especiais nesta semana aqui na Voz do Brasil.
E hoje, Nazi, nós vamos falar sobre a história e a produção por aqui, que já chega a 300 milhões de litros ao ano.
É, a produção que contribui para a geração de emprego e renda para quem vive no campo.
De mesa ou fino, espumante ou tinto, seco ou suave, estamos falando do vinho, bebida milenar apreciada em todo o mundo. E quando o assunto é vinho, muita gente lembra logo dos importados, aqueles que vêm da Argentina, Chile, Itália, mas os nacionais produzidos nas vinícolas daqui vêm ganhando destaque. Essa história começou lá atrás, principalmente com a chegada dos imigrantes europeus ao Brasil. O viticultor Remy Valduga, do Rio Grande do Sul, conta um pouquinho como essa tradição começou na sua família.
Primeira geração, então, foi o meu bisavô. Marco Valduga e a esposa Eleonora Sembenico vieram de Terragnolo, que fica na divisa da Áustria. Com 10 anos de idade, aprendi a moer a uva, sabia quantos dias que tinha para permanecer na pipa, para depois separar o líquido do bagaço.
De lá para cá, o Brasil foi aumentando e especializando a sua produção de vinho. Hoje já são 300 milhões de litros engarrafados por ano, segundo o Instituto Brasileiro do Vinho, IBRAVIN. O processamento da uva acontece nas mais de 1.000 vinícolas do país, a maioria na região sul, o que gera emprego e renda no campo, como explica Carlos Paviani, diretor de Relações Institucionais do IBRAVIN.
Estimamos a presença de cerca de 200 mil pessoas que estão envolvidas na cadeia de produção e de elaboração e comercialização do vinho, né? Agricultura familiar, pequenas famílias e pequenas vinícolas também, vinícolas familiares muitas vezes.
A maior parte do vinho brasileiro é consumido no mercado interno, mas outros países já estão conhecendo a qualidade das bebidas produzidas aqui. No ano passado, o Brasil exportou mais de 4 milhões de litros de vinho para quase 60 países. O Ministério da Agricultura atua para dar mais competitividade a essa produção, como explica Luciana Pick, auditora fiscal federal agropecuária do Ministério.
Nós temos uma área no Ministério da Agricultura que trabalha exatamente com incentivo de uso de signos distintivos, que é o quê? São formas de você diferenciar produtos que eles têm uma qualidade específica vinculada à origem onde ele está sendo produzido, onde é plantado. Nós atuamos muito com relação à atualização da legislação, para poder tentar promover uma maior competitividade dos vinhos brasileiros frente aos produzidos internacionalmente.
E os apreciadores da bebida comemoram a evolução do vinho brasileiro, como a jornalista brasiliense Mariana Vieira.
E por um lado, o vinho brasileiro, assim, normalmente o pessoal associa muito ao Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem vinhos tintos e brancos em outros lugares, por exemplo, em São Paulo. No interior de São Paulo, você tem uma vinícola hoje que tem vinhos assim, excelentes, que chega até exportar, são vinhos consumidos em outros países também.
O Brasil já é o quinto maior produtor de vinho do Hemisfério Sul e o 14º do mundo. Reportagem Graziela Mendonça.
As vendas no varejo tiveram o terceiro aumento consecutivo no ano, conforme divulgado hoje pelo IBGE.
O comércio ganhou ritmo em julho, com um crescimento de 1% na comparação com o mês anterior.
Quando comparado a julho de 2018, o aumento é ainda mais expressivo, 4,3%.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Minuto do TCU.
Tribunal de Contas da União lançou uma nova carta de serviços em seu portal. O propósito da carta é aproximar o tribunal dos diversos usuários de seus serviços, como os jurisdicionados, gestores públicos, membros da academia e cidadãos. O objetivo é oferecer de forma rápida e fácil os serviços prestados pelo TCU em uma única página, agrupado entre certidões, sessões, serviços de comunicação, serviços de apoio ao cidadão, entre outros. Além de permitir o acesso rápido aos serviços, a página indica os canais apropriados para que as demandas sejam encaminhadas e processadas em tempo razoável. Também serve para dar visibilidade e transparência à gestão do tribunal. Acesse www.tcu.gov.br para mais informações. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza o uso de aeronaves para combate ao mosquito da dengue.
TST condena empresa de fertilizantes por reter carteira de trabalho de auxiliar de produção.
Empresa de aplicativo de transporte deve responder por suposta conduta discriminatória de motorista.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
STF autoriza uso de aeronaves para combate ao mosquito da dengue.
Mas é necessária a aprovação prévia da autoridade sanitária e que o Ministério do Meio Ambiente seja ouvido. Fábio Ruas.
Para a PGR, não há comprovação científica de que a dispersão aérea de inseticidas para combate ao mosquito seja eficaz. Alegou violação aos princípios constitucionais no que diz respeito a questões relacionadas ao direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O voto vencedor foi o entendimento de 4 ministros. Eles votaram para que seja feita a interpretação da norma conforme a Constituição. Assim, a aprovação da autoridade sanitária deve ser prévia, como explica o ministro Dias Toffoli.
Por voto médio, a ação foi julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição, assentando que a aprovação da autoridade sanitária deve ser prévia, exigindo-se também o pronunciamento da autoridade ambiental competente.
Empresa de fertilizantes é condenada por reter carteira de trabalho de auxiliar de produção.
O profissional deve receber R$ 2.000 de indenização por dano moral. Anderson Conrado.
A empresa reteve a carteira de trabalho do operário por mais de um mês após a rescisão do contrato. O relator do recurso de revista do empregado, ministro Augusto César, explicou que o artigo 53 da CLT determina que a empresa que retiver a carteira de trabalho por mais de 48 horas está sujeita à multa.
Empresa de aplicativo de transporte deve responder por suposta conduta discriminatória de motorista.
O motorista teria cancelado a viagem ao chegar ao local de embarque e verificar que se tratava de passageira com mobilidade reduzida. Carlos Ribeiro.
A autora da ação solicitou o transporte para levar a filha à ecoterapia, onde faz tratamento para reabilitação física. Segundo a mulher, o motorista solicitado passou em frente à calçada que estavam ela e a filha, usuária de cadeira de rodas, acenou e disse que faria o retorno. No entanto, ao retornar, o condutor do veículo não teria parado e ainda teria cancelado a viagem no aplicativo. A Justiça Capixaba negou o recurso da empresa, argumentando que cabe à ré produzir as provas necessárias para a defesa e não à vítima, como foi alegado pela defesa.
Justiça mantém decisão que decretou a perda do poder familiar dos pais em relação aos filhos e determinou o cadastramento deles em lista de adoção.
A decisão foi tomada tendo em vista negligência familiar e indícios de abuso sexual contra as crianças. Luiz Carlos Pinto.
De acordo com o processo, a mãe é dependente química e o pai está preso, razões pelas quais os filhos estavam sob os cuidados da avó paterna. No processo consta ainda a existência de indícios de abuso sexual praticado por parente contra as crianças, fato que levou à determinação judicial de medida protetiva de acolhimento institucional das crianças.
Uma operadora de plano de saúde foi condenada a custear despesas de consumidora que não foi informada sobre o descredenciamento do hospital em que fazia tratamento contra câncer.
A paciente contratou o plano de saúde em Imperatriz, Maranhão, mas ele tem abrangência nacional. Quando descobriu a doença, foi para São Paulo fazer o tratamento.
Diante da reincidência da doença, voltou ao mesmo hospital alguns anos depois e solicitou autorização para os exames necessários, porém teve o pedido negado.
No tribunal, o relator do caso citou julgados que defendem ser dever da prestadora informar ao consumidor sobre o descredenciamento.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova novo marco regulatório do setor de telecomunicações.
Chega ao Senado indicação de novo Procurador-Geral da República.
Senadores avaliam que reforma da Previdência não precisará retornar para a Câmara, mesmo com mudanças feitas no texto.
Boa noite.
Boa noite.
Avançou no Senado o projeto que trata do novo marco legal de telecomunicações. Também chamado de PL 79, a proposta permite que empresas de telefonia fixa pratiquem preços livres, como já ocorre nos serviços de telefonia móvel.
A proposta foi aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia em regime de urgência e está pronta para votação em plenário, podendo inclusive ser votada ainda esta noite. A repórter Marcela Cunha tem mais detalhes.
O projeto atualiza o marco legal das telecomunicações para permitir que o regime de concessão de telefonia fixa migre para o de autorizações. A mudança vai permitir que as empresas pratiquem preços livres, como já acontece com os serviços de telefonia móvel, TV por assinatura e internet, e fiquem isentas de obrigações do regime público, como, por exemplo, investir na manutenção de orelhões. Em contrapartida, caberá à iniciativa privada a expansão dos serviços de banda larga no país em áreas determinadas pela Anatel, como ressaltou a relatora da proposta, a senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba.
Onde o país pudesse andar no tempo onde realmente estamos vivendo, não mais no tempo da telefonia fixa, do orelhão, mas em 2019, não mais em 1997.
O projeto já havia sido aprovado pelo Senado em dezembro de 2016, em decisão terminativa da Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional do Senado, mas teve a tramitação questionada no Supremo Tribunal Federal, que determinou que a Casa reexaminasse a matéria.
O senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, criticou as intenções do ministro da Economia, Paulo Guedes, de desindexar e desvincular todo o orçamento das três esferas do governo. Veneziano denunciou ainda os planos de privatização do governo, assim como o ajuste fiscal, que, na opinião dele, recai sobre os que têm menos capacidade de suportar sacrifícios ainda maiores.
Disse ainda que é preciso alertar a população sobre os efeitos da reforma da Previdência. Segundo ele, mais de 90% dos brasileiros ainda não tomaram conhecimento dos detalhes da proposta.
Só queria que todos nós tivéssemos essa compreensão. Falar sobre reforma previdenciária, apontando simplesmente para aqueles que não têm condições de trazer lobbies políticos para a Câmara ou para o Senado, para aqueles que muitas das vezes não bem o sabem o que está por vir no dia de amanhã, a partir do instante em que essa emenda seja aprovada, essa proposta de emenda à Constituição.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, comemorou a decisão do governo de liberar mais de 100 milhões de reais para a regularização do pagamento de obras do Minha Casa Minha Vida.
Segundo o senador, esse valor, somado aos outros R$ 443 milhões de reais liberados na semana passada, vai permitir a retomada das obras do programa e beneficiar as famílias da faixa 1, com rendimentos mensais de até R$ 1.800. Reais.
Outra importante medida foi a publicação da Portaria 2.151, que autoriza novos financiamentos para as faixas 1,5 e 2, que contemplam famílias com renda mensal de até R$ 4.000. Ela permite a contratação de novas obras do Minha Casa Minha Vida sem necessidade de aportes da União. Isso porque os recursos do FGTS vão subsidiar integralmente as contratações nessas duas faixas do programa.
O relator da reforma da Previdência, Tasso Gereissati, considera que as mudanças feitas por ele no texto da proposta não são de mérito e, portanto, não deve ser novamente analisada pela Câmara.
Ao concordar com o relator, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça confirmou que a votação em primeiro turno deverá ocorrer no dia 24. Repórter Érica Christian.
Segundo o relator da reforma da Previdência, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, a proposta principal não precisará voltar à Câmara dos Deputados. Ele explicou que a retirada da expressão no âmbito da União, que permitirá uma cobrança extraordinária por estados e municípios, e a criação de uma contribuição previdenciária menor para trabalhadores informais, não configuram mudança de mérito, mas de redação.
Esse é um assunto bem técnico e eu tenho ouvido a mesa, os técnicos do Senado, e hoje, segundo o presidente Davi, ele está bastante firme que é emenda de redação e que não há dúvida.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, acredita que o primeiro turno da votação da reforma da Previdência ocorrerá no dia 24 no plenário.
Termina a quinta sessão de discussão no plenário na quarta-feira que vem. Na quinta, o senador Tasso já vai ler na comissão o seu relatório, só leitura, para que na terça-feira seguinte nós possamos estar votando na CCJ o relatório no que se refere às emendas apresentadas. Na quarta, volta para o plenário. E aí nós teremos a primeira deliberação conforme o calendário oficial.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, leu a mensagem presidencial com a indicação de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República. A mensagem, que foi entregue hoje ao Senado, segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Durante reunião com líderes no Senado, Augusto Aras assegurou independência em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Aras tem buscado apoio dos senadores.
Mas parlamentares contrários ao nome para o comando do Ministério Público Federal criticam a escolha fora da lista tríplice.
Augusto Aras, que vai substituir Raquel Dodge, será submetido a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça até o fim deste mês e terá o nome votado pelo plenário.
A empresa que causar dano ambiental terá de pagar as contribuições previdenciárias das pessoas que forem prejudicadas pelo desastre.
É o que prevê um projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. Reportagem de Yara Farias Borges.
Segundo a proposta, a empresa responsável por desastre ambiental terá que assumir o pagamento da previdência de segurados falecidos ou que ficaram impedidos de trabalhar por causa do acidente. O autor, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, argumentou que, além dos funcionários da empresa, os desastres afetam outras pessoas. E, como exemplo, citou as tragédias de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais, que impediram o trabalho dos pescadores artesanais da região. Com isso, eles deixaram de contribuir e perderam direitos previdenciários, como o auxílio-acidente ou a aposentadoria especial. Segundo a proposta, a empresa pagará as contribuições previdenciárias até que o trabalhador possa, ele mesmo, voltar a contribuir ou começar a receber um benefício a que tenha direito, explicou o relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe.
A responsabilidade das empresas que exploram atividade de risco deve ser ampla e cobrir todos os eventuais danos. Ninguém pode negar a relevância dos prejuízos para a Seguridade Social e para os segurados da Previdência dos desastres ambientais.
A proposta seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados, a menos que haja pedido para votação no plenário.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirmou que a intenção da equipe econômica do governo de recriar a contribuição provisória sobre movimentação financeira, a CPMF, não terá apoio da sociedade.
Para Plínio, a volta desse tributo vai impor ainda mais sacrifícios à população brasileira, que já carrega uma das mais injustas cargas tributárias do mundo.
Ele lembrou que em 2007, o Senado Federal derrubou esse imposto, que vigorava desde 1997, com o intuito de destinar recursos para a pasta da saúde, fato que na prática nunca ocorreu. A arrecadação era destinada aos cofres do Tesouro.
O imposto ressurgido embutirá a taxa de 0,4% para quem efetuar saques e depósitos em dinheiro e outra de 0,2% para pagamentos no débito e em crédito financeiro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Policiais e bombeiros esperam ser incluídos na previdência dos militares.
Maia critica alteração na regra de ouro e volta a defender redução de gastos.
Estados e municípios pedem mudanças na proposta de reforma tributária.
Boa noite. Diante do risco de perda de arrecadação, representantes de estados e municípios defenderam mudanças na proposta de reforma tributária analisada por comissão especial. Eles participaram de audiência na Câmara nesta semana. Antônio Vital traz os detalhes.
De autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, a proposta acaba com 5 tributos e cria no lugar deles o IBS, o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços. Dos 5 impostos que serão extintos, 3 deles, o IPI, o PIS e a COFINS, são federais. O 4º, o ICMS, é estadual e o ISS é municipal. Todos eles incidem sobre o consumo. Ainda de acordo com a proposta, o IBS, que vai ficar no lugar deles, será cobrado no estado de destino do produto. Hoje, o ICMS, um dos tributos que vão compor o IBS, é cobrado no estado de origem, o que tem colocado em lados opostos estados produtores e consumidores. Para tentar diminuir a resistência dos estados produtores, a reforma prevê um período de transição de 10 anos para a mudança na cobrança. Na comissão especial, o secretário de Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, propôs um tempo maior de transição, 20 anos, e sugeriu também um mecanismo de compensação para evitar perda de arrecadação dos estados com base no que cada um deles arrecada hoje.
Implantação gradual, de tal modo que os estados tenham manutenção dos patamares atuais durante a fase de transição, portanto, atualizada ano a ano, não haja aumento de carga tributária e haja simplificação dos processos.
A proposta de Meirelles também foi defendida por Rafael Fonteles, presidente do Comitê de Secretários de Fazenda, o Concefaz. O risco de perda de recursos também é uma das maiores preocupações dos municípios. Isso porque alguns tributos que farão parte do IBS são fontes de renda para as prefeituras e ainda não há clareza sobre as distribuições específicas do novo imposto que vai atender as 3 esferas da federação. Parte da arrecadação do IPI, por exemplo, vai para o Fundo de Participação dos Estados e para o Fundo de Participação dos Municípios. E 25% do ICMS, que é estadual, vai para os municípios. Vladimir Haroldi, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, quer manter essa fonte de recursos.
Uma maior participação no bolo tributário, ela é indispensável. Nós precisamos ampliar a nossa participação no bolo tributário. Esta proposta, ela faz com que 1.700 municípios tenham perdas.
Mas os prefeitos estão divididos. A entidade que representa os municípios com mais de 80 mil habitantes, ou seja, as médias e grandes cidades, teme que a extinção do ISS acarrete perda de arrecadação. De acordo com Gilberto Perri, da Frente Nacional dos Prefeitos, o ISS é o imposto que mais tem crescido nas grandes cidades e a cobrança no destino vai gerar prejuízo. Ele defende ainda uma revisão nos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, que, segundo ele, beneficia as pequenas cidades.
Essa não é a proposta das médias e grandes cidades
E penso eu que esse debate é um debate que merece ainda mais audiências, ainda mais tempo.
Diante dos diversos interesses envolvidos na discussão, o presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, desabafou.
Se nós formos olhar um por um dos municípios, não vai haver reforma tributária. Está provado que a reforma tributária é necessária. Agora, se cada um quiser proteger o seu patrimônio, aí é difícil. Ninguém quer ceder um pouco.
A expectativa é que a reforma tributária seja votada na comissão especial até outubro. Em seguida, vai ao plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Após reunião com diversos parlamentares e com secretários estaduais de Fazenda para tratar da reforma tributária, o presidente Rodrigo Maia disse hoje que a criação de uma nova CPMF dificilmente será aprovada na Câmara. De acordo com Maia, foi contundente a reação contrária dos deputados em relação ao retorno do tributo.
Maia também afirmou que está sendo construído um acordo para atender a algumas demandas dos estados, como um fundo de compensação regional. Ele anunciou ainda que deve reabrir o prazo para apresentação de emendas à proposta da reforma tributária.
Desenvolvimento regional.
Marcelo Ramos, do PL, repercute o resultado da pesquisa do IBGE que registra a queda na atividade industrial do estado do Amazonas e, em especial, na Zona Franca de Manaus. O parlamentar lamenta que o governo federal não esteja criando políticas para estimular a economia.
Marcelo Ramos também critica o Executivo Federal pelo corte de recursos da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, no orçamento de 2020. Outro corte criticado pelo deputado se refere aos recursos para a conclusão da BR-319, que corta o estado e é fundamental para o escoamento da produção local. A obra não tem nenhum recurso previsto no orçamento de 2020.
Átila Lins, do PP, ressalta que o governo federal tinha se comprometido em garantir recursos no orçamento do próximo ano para o início das obras de conclusão da BR-319. Ele informou que a bancada do Amazonas complementaria os custos com as emendas. No entanto, o deputado salienta que a proposta orçamentária já está no Congresso, mas sem previsão de verbas para a rodovia federal.
O congressista frisa ainda que, há alguns meses, a Câmara aguarda o envio de uma medida provisória para mudar a dinâmica do licenciamento ambiental no país. Segundo Átila Lins, o licenciamento da BR-319 não está liberado e, além da falta de dinheiro para a obra, essa questão também precisa ser resolvida.
Está em análise no Congresso Nacional o projeto do Executivo que remaneja 3 bilhões de reais do orçamento deste ano. Segundo Daniel Almeida, do PCdoB, a bancada da Bahia está trabalhando para evitar um corte de 111 milhões de reais em investimentos para o estado.
Daniel Almeida ressalta que esses recursos são fundamentais para a Bahia. De acordo com ele, o projeto prevê uma redução de 16 milhões de reais para os institutos federais de educação, de 26 milhões de reais para a recuperação de estradas e de 24 milhões de reais para a reestruturação do Corpo de Bombeiros.
Henrique Fontana, do PT, denuncia o secretário nacional de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, de usar sua função pública para atender a interesses privados.
Segundo o deputado, o secretário, que é filho de proprietário de grande empresa de pesca, está querendo derrubar legislação aprovada no Rio Grande do Sul que limita a pesca de arrasto nas 12 milhas próximas à costa. Henrique Fontana afirma que essa lei protege a pesca artesanal, mas, como atrapalha a pesca industrial, o secretário quer acabar com a legislação.
Segurança Pública.
Para reforçar a segurança no Brasil, o delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, vê como fundamental a aprovação do pacote anticrime em tramitação no Congresso. O deputado ressalta que a matéria torna mais rigorosas as regras para progressão de regime e as saídas temporárias, estabelece a prisão em segunda instância e fortalece o combate à corrupção.
Delegado Antônio Furtado lembra ainda que o pacote prevê o excludente de ilicitude. O ato estabelece que não há crime quando o agente de segurança age por necessidade, legítima defesa ou em estrito cumprimento de dever legal. Para o deputado, o policial deve ter assegurado o direito de se proteger.
E o grande problema é que ele corre um risco só pelo fato de ser policial. Não é apenas porque ele pode ser alvejado pelo marginal, mas porque, na hora que ele reage a uma agressão injusta, se ele vier a matar esse bandido, muitas vezes ele pode ter a sua carteira cassada, a sua arma retida, pode sofrer um processo injusto e pode ir para a rua. Ora, é muito importante destacar que, na minha visão, e eu quero parabenizar também o presidente Jair Bolsonaro por ter vetado inúmeros dispositivos daquela lei hedionda do abuso de autoridade, que aquilo ali é feito para que a polícia não trabalhe, para que a polícia se acovarde. Mas vamos deixar claro que há uma mudança vinda no pacote anticrime que é para permitir ao policial reagir em casos de uma injusta agressão.
Delegado Antônio Furtado espera que o pacote anticrime seja aprovado até o final do ano.
A Câmara dos Deputados lançou hoje a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas Desaparecidas. A coordenadora do colegiado, Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, destaca que o Parlamento pode dar um importante auxílio às famílias que sofrem com o desaparecimento de seus entes queridos.
Geovânia de Sá ressalta que a Frente Parlamentar vai atuar em conjunto com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criando um banco de dados para a elucidação dos casos. A parlamentar lembra que 80 mil pessoas desaparecem por ano no Brasil.
Previdência.
A comissão especial que analisa o projeto de lei que estabelece novas regras para a previdência dos militares realizou audiência pública para ouvir representantes das polícias e dos bombeiros militares. Quem acompanhou os debates foi Carla Alessandra.
A proposta do Poder Executivo, entre outros pontos, aumenta de 30 para 35 anos o tempo mínimo de trabalho e cria uma transição com pagamento de 17% a mais do tempo que falta para a concessão do benefício. Por outro lado, o texto também promove um reajuste de salários. Na audiência, os policiais e bombeiros militares pediram isonomia com a inclusão das carreiras também no projeto, que trata das Forças Armadas. O presidente da Federação Nacional dos Oficiais Militares Estaduais, Coronel Marlon Teza, afirmou que não se tratam de privilégios, mas de direitos compensatórios para bombeiros e policiais, que também são militares, o que é reconhecido pela Constituição Federal.
Porque o conceito de militar, ele abarca todos os militares. A Constituição, todos sabem, ela não define quem é menos ou mais o militar diferente, é militar. Só estamos em artigos diferentes, mas no 42.142 somos todos militares. Por quê? Temos a mesma investidura, somos submetidos à mesma legislação penal militar.
O representante da Associação Nacional de Entidades Representativas de Militares Estaduais, Cláudio Coelho, lembrou que se todos os militares estão unidos na proteção do país, os direitos não podem ser diferentes entre eles. Ele lembrou que nem as alíquotas de contribuição entre os policiais e bombeiros militares é a mesma de um estado para outro, variando de 11% a 14%.
Se não formos considerados militares de forma similar às Forças Armadas, que nos permita ter o mesmo direito que têm os servidores civis, que nos permita sindicalizar, que nos permita participar de movimentos grevistas e que nos garanta os demais 32 direitos que são garantidos a todos os demais servidores, porque nós não podemos ficar no limbo sem saber se somos militares ou se somos servidores civis.
O relator do projeto, o deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, afirmou que já existe um texto base para o relatório, mas disse que não vai divulgar o texto porque ainda analisa os dados apresentados, para que os ajustes necessários sejam realizados antes da votação na comissão.
Encontramos já uma sugestão de texto que não foi divulgada e não será divulgada até nós termos total consciência no tocante aos impactos. Então, eu preciso que esta comissão nos ajude a encontrar este caminho. Não basta somente os meus colegas deputados dizerem que é meritório e que é justo. Isso é uníssono. Nós já chegamos ao entendimento em havendo a questão da composição, e é isso que nós buscamos, paridade, integralidade e simetria.
Segundo o deputado Vinícius Carvalho, até o fim do mês o relatório deve ser apresentado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
Dr. Jaziel, do PL do Ceará, celebra a publicação de medida provisória que garante pensão especial vitalícia para crianças com microcefalia provocada pelo vírus Zika, nascidas entre 2015 e 2018. O valor é de um salário mínimo.
Dr. Jaziel, que integra a comissão criada para analisar a matéria na Câmara, acredita que a MP faz justiça social ao aumentar a renda de famílias atingidas pela doença. Ele acredita que a pensão pode estimular mães de bebês infectados a manterem a gravidez.
Política.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, critica os vazamentos de telefonemas entre os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, autorizados pela Lava Jato e chancelados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, antes do impeachment de Dilma. Ele acusa a força-tarefa de manipular os conteúdos interceptados pela justiça de forma a montar uma narrativa falsa para prejudicar os políticos do PT.
De acordo com Bongás, as mensagens trocadas por procuradores da República na época do episódio, reveladas agora pela imprensa, mostram que a intenção dos integrantes da Lava Jato era passar a ideia de que Lula aceitaria assumir o comando da Casa Civil do governo Dilma apenas para garantir foro privilegiado.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, classifica o governo Bolsonaro como ameaçador e autoritário. Segundo ela, integrantes da gestão federal ameaçam a democracia diariamente por meio de declarações que refletem intolerância.
Benedita da Silva também critica a fala do vereador Carlos Bolsonaro, que pelas redes sociais afirmou que, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade almejada. Na opinião da congressista, o vereador e filho do presidente Jair Bolsonaro deve explicações à sociedade.
General Girão, do PSL, rebate afirmações de um senador do PT sobre as políticas do atual governo, entre elas a previsão de venda de ativos da Petrobras. O deputado avalia que a estatal foi totalmente destruída pelas ações dos governos anteriores.
General Girão ainda defende o trabalho das Forças Armadas, que, segundo ele, continuam cumprindo sua missão, inclusive com atuação nas ações de combate aos incêndios da Amazônia.
Relações Exteriores.
Sérgio Souza, do MDB do Paraná, afirma que é preciso aproveitar os conflitos comerciais entre Estados Unidos e China para o Brasil se aproximar ainda mais do país asiático. O congressista ressalta que a China importa 100 bilhões de dólares em alimentos por ano e pode aumentar a quantidade devido à peste suína, que tem levado a um alto índice de abate de animais naquele país.
Na guerra comercial entre Estados Unidos e China, sobra uma janela de oportunidade incrível para o Brasil. E aí vem algo que faz muito mal àquele país, que é a peste suína. Para os senhores terem uma ideia, o plantel de suínos no planeta é algo em torno de 650 milhões de cabeças. Só a China, 450 milhões de cabeças. Ou seja, 2/3 de todo o suíno do mundo está na China. Mas ela já abateu, não pela contaminação da peste, mas até mesmo pelo medo do produtor da peste chegar ali. Ela já abateu 30% do seu rebanho. A estimativa é que vai chegar a 50%. Olha o tamanho da oportunidade do Brasil.
Sérgio Souza também critica agricultores e pecuaristas que não se preocupam com as consequências das queimadas para o aquecimento global. O deputado defende uma produção agropecuária sustentável que possa proteger o meio ambiente e garantir a alimentação dos cidadãos.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a aprovação de eventuais mudanças na regra de ouro é uma demonstração de que o Estado brasileiro está falido e que a discussão pode abrir espaço para flexibilizar o teto de gastos. A regra de ouro proíbe que as despesas de operações de crédito do governo superem as despesas de capital, que são as de investimentos e amortização da dívida.
Maia já se posicionou contrário ao aumento do teto de gastos públicos e defendeu que o mais importante é a redução das despesas obrigatórias. Para ele, não se deve mexer nos indicadores da regra de ouro. Luiz Gustavo Xavier traz mais detalhes.
O presidente da Câmara destacou que as reformas administrativas dos três poderes e de uma proposta de um novo pacto federativo, com foco na desvinculação e desindexação das receitas, são estruturantes para o país voltar a crescer. O objetivo da regra de ouro, prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, é evitar que o Estado se endivide de forma desordenada para o pagamento das despesas correntes do dia a dia.
Não adianta querer abrir teto para investimento para nada se você não discutir a despesa. A despesa é que está destruindo a política. Não deve mexer também na regra de ouro, não. A regra de ouro é uma demonstração que o Estado está falido. O Estado, hoje, vai precisar ano que vem de 350 bilhões de autorização do Parlamento, de 350 bilhões para poder fechar o aumento de endividamento público do governo.
Você acha que não
é porque agora entrou um debate que eu estou com medo do debate do teto. Estou com medo que a PEC, claro, daqui a pouco contamina, começa a colocar muita coisa dentro. Eu acho que a proposta do Pedro, que reduz gastos públicos, eu sou sempre favorável.
Estão em análise na Comissão de Constituição e Justiça duas propostas de emenda à Constituição que tratam do tema. Uma delas determina que o descumprimento da regra de ouro por 3 anos consecutivos possibilitaria a demissão de servidores estáveis. A outra estabelece que quando as operações de crédito atingirem 95% das despesas de capital, o governo já poderá suspender reajustes, concursos e criação de cargos, além de limitar benefícios fiscais. Rodrigo Maia defendeu ainda a aprovação até 5 de novembro da proposta de emenda à Constituição que permite à União compartilhar com estados e municípios os recursos arrecadados com o pré-sal. Maia quer votar o texto antes do leilão da área da seção onerosa, previsto para o fim do ano, para garantir os recursos para os entes federados. Rodrigo Maia diz que talvez seja possível incluir uma alteração que prevê a liberação de R$4 bilhões do governo federal para compensar os estados pelas perdas de arrecadação no ICMS sobre produtos destinados à exportação e acabar com a Lei Kandir. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com os trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.